Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 26 de março. Vamos estar aqui durante hora e meia, eu estou nos primeiros 30 minutos. A produção é de Doris Detson, a assistência técnica é de Glenn Von Collier. Começamos com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Copiloto fez deliberadamente embater avião alemão contra os Alpes, diz um procurador francês. Aviões sauditas atacam rebeldes no Iémen. No Iraque, aviões americanos bombardeiam intensamente Tikrita. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Terminou há poucos o julgamento do caso Isaías Kasul Alves Camulingue. Chuvas causam mortos e destruição em Benguela. Nas Lundas, três ativistas comparecem em tribunal.
Não foram julgados porque o advogado de defesa encontrou uma série de irregularidades no próprio processo.
Em Cabinda, um ativista e um advogado continuam presos, aparentemente tinham planos para deter um deputado.
Porque gente dessa natureza que já não consegue pensar com a cabeça é capaz de tudo. Isto é, a todos os títulos, ridículo.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já as notícias hoje com a Mayra de La Saleta.
O copiloto do avião de passageiros da companhia alemã Germanwings, que se despenhou nos Alpes, fez deliberadamente com que o Airbus A320 caísse nos Alpes franceses, provocando a morte das 150 pessoas que se encontravam a bordo. O magistrado francês disse hoje que o copiloto André Lupsi, de 28 anos de idade, trancou a porta da cabine de pilotagem depois do comandante ter saído da mesma, ficando com o controle do Airbus. Entidades oficiais ligadas à investigação afirmaram que gravações registadas no interior do avião nos momentos que antecederam a queda, contidas na caixa negra do aparelho, indicam que um dos pilotos que tinha deixado a cabine de pilotagem estava desesperadamente a tentar entrar na mesma momentos antes do impacto.
Na Nigéria, o atual presidente Goodluck Jonathan e o seu principal rival Muhammadu Buhari emitiram uma declaração conjunta comprometendo-se a respeitarem os resultados das eleições do próximo sábado, desde que as mesmas sejam livres, justas e dignas de crédito. Os dois candidatos apelaram também aos nigerianos que se abstenham da violência ou de quaisquer atos que possam pôr em causa a credibilidade do escrutínio.
Aviões de guerra da Arábia Saudita atacaram hoje posições dos rebeldes Houthi no Iémen, numa ofensiva dos aliados do Golfo para apoiar o presidente Abd Rabu Mansour Hadi, que se encontra escondido em parte desconhecida. As autoridades sauditas disseram que a campanha teve por alvo instalações militares sob o controle dos Houthis, como forma de impedir o seu avanço em direção ao sul do país.
No Uganda, a polícia revelou ter recebido informação credível de que militantes do grupo somali Al-Shabaab planeiam um ataque contra a capital, a cidade de Kampala. O aviso segue-se a uma mensagem similar por parte da Embaixada dos Estados Unidos em Kampala, emitida ontem, quarta-feira.
Forças iraquianas realizaram operações para recapturar esta quinta-feira a cidade de Tikrit, horas depois de aparelhos da coligação liderada pelos Estados Unidos ter efetuado ataques aéreos contra objetivos do Estado Islâmico naquela cidade. Uma fonte militar iraquiana indicou à Associated Press que os confrontos se intensificaram quando tropas iraquianas e forças especiais avançaram para o centro da cidade de Tikrit.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
Esta é a Voz da América. Terminou o julgamento dos acusados do rapto e morte de Isaías Kasul e Alves Camulingue. O Álvaro Lugero de Andrade falou há momentos com o Coque Mukuta, que esteve no tribunal, a quem começou por perguntar quais as sentenças.
Olha, o Tribunal Provincial de Luanda decidiu António Manuel Gamboa Vieira Lopes, até então diretório provincial, delegado provincial de serviços secretos, 17 anos de prisão efetiva, Augusto Paulo Motas, o adjunto de Vieira Lopes, 16 anos de prisão, Manuel Miranda, 16 anos de prisão, Luís Miranda, 14 anos, Francisco Pimentel, 14 anos, Edivaldo Domingos de Santos, 14 anos, Júnior Maurício, 17 anos, João Fragoso é o único que foi absolvido e assim terão de pagar 1 milhão e 500 mil kwanzas aos familiares das vítimas.
Coca Muguta, quanto ao general Filó, que não compareceu ao julgamento, alguma referência?
Olha, em relação ao general, agora não se fala nada. O que se sabe é que os advogados das famílias irão abrir um processo contra o general. Pelo que se sabe, o general já está no país. A pena resta por parte dos advogados, então, abrirem uma queixa contra ele.
E há recursos dos advogados dos acusados?
Nesta altura está a decorrer a sessão e há recurso por parte dos advogados. Ainda não tenho sinal se por parte do advogado de defesa do lado das famílias também vão fazer recurso ou não, porque nós agora estamos aqui fora, mas decorre neste momento a sessão aqui no tribunal.
Alguma reação por parte dos familiares no momento da leitura da sentença?
Não houve nenhuma reação. Até o momento o pessoal vai esperando dos recursos e vamos acompanhar aqui no exterior do tribunal, quando tiverem a sair, qual será então a reação.
Era o Coque Mukuta em Luanda com essa notícia de que pesadas penas de prisão para os acusados de raptarem e assassinarem os ativistas Isaías Cassul e Alves Camolingo. Uma notícia de última da hora aqui na Voz da América. Vamos agora para Benguela. O balanço provisório das fortes chuvas aponta para 5 mortos, centenas de desalojados, infraestruturas destruídas e ruas intransitáveis. Centenas de populares penetraram em jardins e nas imediações de um centro comercial depois de terem abandonado as suas casas enquanto chovia entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. Essas pessoas indicam uma falha no programa de regularização do rio Cavaco, aparentemente um dique rompeu, para justificar os estragos causados pela cheia. João Marcos.
Os bairros do Palomburaco, Seta e Fronteira, ao redor do rio Cavaco, são os mais afetados. Também do pior, até porque a tragédia do Lubito continua na ordem do dia, milhares de moradores deixaram a periferia em direção ao centro da cidade. Mulheres, homens e crianças, transportando algum vestuário, passavam imagem de um cenário bastante desolador. Entre os que solicitavam apoios do governo, houve quem preparasse chegar às causas.
Na nossa opinião, é que a água veio de lá em cima. Portanto, eu não consigo bem definir como é que é, mas penso eu que lá mesmo onde principiou o coiso, a barreira do Cavaco, é lá onde rompeu, porque a água está a vir assim com as hortas, e está a continuar a devastar a área toda.
A área mais atingida qual foi aqui nesta zona?
Esta área toda, tanto a mina, Cambo, não consigo bem definir onde é, mas lá mesmo, uma barreira forte, até mesmo lá no princípio, para impedir que a água tanto invada as hortas e as populações.
E é por esta razão que centenas de famílias são obrigadas a conviver com o espectro de miséria.
Então, como é que ficou a casa da mãe?
Desde que saímos lá ontem, ainda nunca entramos, não dá para entrar, tem muita água.
Prejuízos também para os agricultores do Vale do Cavaco. Foi com Manuel Monteiro, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias, que surgiram informações técnicas sobre a regularização dos rios, que absorveu largos milhões de dólares norte-americanos.
Os danos são muito, muito devastadores, não é? O dique que fazia o suporte das águas do rio Cavaco rompeu, por isso é que se faz sentir essa água toda que está a entrar pela fronteira. Mas também acabou por vir muita água das montanhas, aquele riacho que passa pelas bimbas do rio Seco também transbordou. Temos alguns danos nos acessos, mas culturas de certa forma estão completamente danificadas, desde sistemas de rega, fitas de irrigação, tubos, enfim, é um cenário desolador. Podemos considerar mesmo que nunca vimos ao longo desses 25 anos uma situação semelhante.
A solução imediata passa pela colocação de albergues provisórios, com condições que o momento de emergência exige.
Até o momento foram contabilizados 5 casos de morte. Estes casos estão fundamentalmente na zona B e reportam as primeiras horas da chuva, onde se destacam pessoas que tentaram fazer a travessia do rio Uxo, fundamentalmente, e foram arrastadas pela força da corrente das águas.
Leopoldo Morrongo e o retrato de uma Benguela arrasada por fortes chuvas. Também numa quarta-feira, a semelhança do Lobito. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para a Lunda Norte. Compareceram hoje em tribunal três simpatizantes do movimento do Protetorado das Lundas, que luta pela autonomia dessa região. Os três foram presos no dia 9 de fevereiro, depois de confrontos com a polícia, após uma rusga policial. José Mateus Zeca Muchima é o presidente do movimento do Protetorado das Lundas e contou à Voz da América o que se tinha passado no tribunal.
Não foram julgados porque o advogado de defesa encontrou uma série de irregularidades no próprio processo. O advogado pediu adiamento dessa secção e passa para o dia 2. De acordo com o nosso advogado, o senhor Gabito, este processo está cheio de irregularidades e informações não concretas do que teria acontecido no dia 9 de fevereiro na região do Cafun.
Podia-nos, para recordar aqui aos nossos ouvintes, o que é que se passou?
No dia 9 de fevereiro, a polícia tem mandado de busca, invadiu a casa do cidadão Oliveira Caetano e prenderam 225 t-shirts do movimento do Protetorado. E devo dizer aos ouvintes da Voz da América que, ao ver esse crime, entretanto, o cidadão Oliveira Caetano também deveria estar presente no tribunal para responder. Esse senhor Oliveira foi levado com as camisolas na unidade policial do Cafunvo. A população saiu em manifestação. Essa manifestação resultou na apreensão de mais de 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, esses quatro cidadãos foram barbaramente torturados pela polícia do Cafunvo. E são esses cidadãos que foram levados para Cacanda, que teriam armas, teriam pistola, katanas e pedras que arremesseram dentro da unidade policial. E que deveriam ter sido julgados hoje, e agora a audiência foi transferida para dia 2.
São três cidadãos, não é?
Exatamente.
Se eles continuam presos, não foram soltos hoje?
Não foram soltos porque o advogado até pediu de que, devido à irregularidade, os cidadãos deveriam estar na rua. Mas o juiz do Tribunal da Lunda Norte alega que, se os cidadãos estiverem fora da cadeia, vão fugir. O processo volta no dia 2, mas esse dia 2 também acreditamos que, se o processo agora não é credível, tem irregularidades, no dia 2 também vamos esperar continuar com irregularidade.
Era José Mateus Zeca Muchima, presidente da Comissão do Protetorado das Lundas. Vamos para Cabinda, onde continuam presos o ativista José Marcos Mavungo e o advogado Arão Tempo. Ambos foram detidos no passado dia 14, no dia em que tinha sido convocada uma manifestação de protesto contra alegadas violações de direitos humanos e má governação em Cabinda. Mavungo foi preso numa igreja onde pretendia assistir à missa e Arão Tempo num posto fronteiriço com a República do Congo. O parlamentar da UNITA, Raul Danda, disse ter sabido que havia também a intenção de o prender se ele fosse a Cabinda nesse dia. Manuel José.
Coordenador dos ativistas cívicos de Cabinda, Marcos Mavungo, e o advogado Arão Tempo continuam presos.
Mesmo passando por tribunal, sem provas, mas continua o Dr. Marcos lá. Dr. Arão, até cá ainda não passou pelo tribunal. Estão sempre lá detidos.
Ativista cívico de Cabinda, Alexandre Kwanga, é quem diz ter escapado a uma eventual prisão em Cabinda. É o deputado da Assembleia Nacional e líder do grupo parlamentar da UNITA, Raul Danda.
Segurança do Estado, andava à minha procura em Cabinda. Recebi uma ligação de alguém próximo do governo provincial de Cabinda que me dizia que os agentes da segurança estavam constantemente no aeroporto de Cabinda a perguntar quando é que eu estava.
A Danda considera de arbitrária a detenção dos dois ativistas cívicos.
Prender-se o Dr. Marcos Mavungo. Porquê? Porque foi à missa a rezar? É esse o crime? Porque não pode apelar às pessoas para fazer uma manifestação? Um direito constitucional não pode? Prender o Dr. Arão Tempo porque está a ir à Ponta Negra à busca de tratamento, porque em Cabinda a saúde é uma desgraça, é medíocre, não vale nada. Isto é crime. Eu até nem sei se calhar se estavam também à minha espera lá em Cabinda para me prender, porque gente dessa natureza que já não consegue pensar com a cabeça é capaz de tudo. Até de pegar num deputado, apesar das imunidades, daquilo que diz a Constituição e a lei porem na cadeia. Também é possível eles fazerem isso. É uma arbitrariedade de todo o tamanho. Isto é, a todos os títulos, ridículo.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora mudamos de assunto. A inserção das comunidades SAN tem sido uma luta que se arrasta há anos. Não só em Angola, há que dizer, Botswana, Namíbia, são outros países com o mesmo desafio. Pois, 6 anos depois de se ter iniciado o processo, a comunidade SAN da UPA, interior da província da Huila, acaba de ganhar um título de concessão de terras comunitárias. Teodoro Albano.
O título representa um marco importante para a comunidade, refere o Soba Chilupa Xavier.
Estamos satisfeitos mesmo. Foi um entrego à terra para cultivar.
O padre Abarião Chipa, um nato da terra, não escondeu a sua satisfação.
Ser dono da terra e ter alguém que te reconheça é um motivo de satisfação e de alegria.
Para o consultor da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Charan Basta Recheia, a posse da terra é uma componente importante para a promoção da agricultura familiar, quando em Angola se fala da diversificação da economia.
A legalização da terra, sobretudo das comunidades rurais, tem uma ligação muito estreita com a agricultura familiar. E a agricultura familiar é o garante da segurança alimentar das comunidades, sobretudo das mais pobres, da diversificação da economia e do desenvolvimento econômico do país de forma sustentável.
Benedito Paulo da OCADEC, ONG, que há cerca de 14 anos trabalha na promoção dos direitos do povo SAN, destaca o sentimento que o título vai provocar entre a comunidade.
Esse título vai produzir nas pessoas o sentimento de pertença, pois que essa comunidade, como viu, é uma comunidade bastante rica no sentido de que aqui uma diversidade de grupos étnicos, a destacar os membros da comunidade SAN.
O vice-governador da Huila para o setor econômico, Sérgio da Cunha Velho, valorizou o papel do Estado em assegurar o uso e aproveitamento da terra em prol da comunidade e fez um desafio aos SAN.
Se estiverem organizados numa cooperativa ou numa associação, vão poder também com este título ir no banco buscar um financiamento para ajudar a produzir mais e a distribuir melhor por vocês todos.
Comunidade SAN Huila beneficia de terras comunitárias. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos aqui só mencionar que o projeto de medidas corretivas para a melhoria do ensino-aprendizagem em Angola está a ser discutido em Malange, no Conselho Consultivo Alargado do Ministério da Educação, que está a decorrer sob a orientação do titular da pasta, Pinda Simão. Nós contamos em posteriores edições da Voz da América ter pormenores sobre este encontro. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13.630, 15.720. Ao microfone, João Santa Rita. Ouvinte, não se esqueça que as nossas reportagens estão na internet, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Arlete Sangumba. Ela é professora de saúde e membro da Comissão Deliberativa da Casa CE. Vamos agora falar de saúde e vamos para a província do Uíge, onde os problemas mais graves no setor de saúde são de alguma forma um reflexo do que se passa por todo o país. Malária e doenças causadas por água não tratada são problemas graves, principalmente para as crianças. Na província, o governo lançou, entretanto, um programa para aumentar a rede de distribuição de água potável. Muniz Francisco.
Numa época em que as chuvas aumentaram consideravelmente na província do Ije, o índice de doenças como as respiratórias, anémicas e doenças provenientes das águas são as que mais se registram no Hospital Geral do Ije. A informação foi prestada pelo diretor clínico do Hospital Geral do Ije, David de Avanza, que confirmou que é atendido na maior unidade sanitária da província uma média de 102 casos no banco de medicina, sendo a malária a mais frequente.
As patologias mais frequentes: primeiro temos paludismo com as suas complicações, principalmente o paludismo de forma anímica e o paludismo de forma neurológica. E em segundo lugar temos a hipertensão também com as suas complicações, principalmente o AVC, as cardiopatias, particularmente a insuficiência cardíaca e também a insuficiência renal aguda ou crônica. A terceira patologia é o diabetes.
David avançou que o mesmo número de pacientes não difere também da pediatria, onde são atendidas mais de 100 crianças por dia, sendo a malária a patologia mais frequente e com uma média de 25 casos de internamento por dia.
As patologias são quase parecidas às da medicina: o paludismo complicada, as doenças respiratórias, as doenças diarreicas, a malnutrição.
De acordo com o diretor clínico, admitiu que algumas patologias são de origem hídrica, apesar da falta de higiene por parte da população.
E as doenças diarreicas, sim, é questão de água, sim, mas também questão de cultura, questão de higiene. E acho que não posso só dizer que as patologias que nós temos nesse hospital provincial do Ije são patologias só de origem hídrica.
A maior parte da população da sede capital da província do Ije consome água das cacimbas e não tratada. Em muitos casos, está na origem de várias doenças, como nos afirma a Dona Maria, uma das residentes ouvida pela Voz da América no Ije.
Estamos passando mal mesmo em caso de água. Depois está existindo muitas doenças. Essa água da cachimba não está da mesmo. É melhor mesmo que o governo pense só em fazer qualquer coisa para nós poder ter água, porque a população está passando mal.
O administrador municipal do Ije, Altamir Benjamin, que falava numa entrevista que prestou à Voz da América no Ije, afirma que cerca de 120 km de rede de distribuição de água potável estão a ser construídos no município do Ije.
Esta rede que vai substituir, está a substituir a antiga existente no casco urbano, como também está a se implementar nova na periferia. E fundamentalmente nas zonas onde há um grande índice demográfico e também nas zonas onde está a se lançar agora as novas áreas de construção. Isto sim vai nos permitir com que possamos também reduzir outras situações anómalas que temos estado a verificar, porque um dos grandes problemas fundamentais é a água. E quando temos água potável à altura e suficiente para as comunidades, estaríamos sim a dar muitas outras grandes valias para a nossa comunidade e a reduzir fundamentalmente enfermidades que possam assolar a nossa comunidade.
Do Ije para a Voz da América, Muniz Francisco.
Aqui Washington, Voz da América. Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Muitos jogos internacionais nos próximos dias envolvendo seleções. Hoje temos um França-Brasil. Em teoria, deve ser bom, mas não conta para nada. Serve para testar jogadores, fazer algum dinheiro com o público atraído para ver algumas estrelas. No fim de semana, temos aqui em Washington um jogo idêntico, Argentina-El Salvador. Ontem já houve alguns jogos desses amigáveis. Um resultado interessante: a Alemanha empatou com a Austrália a duas bolas. Os campeões do mundo estiveram a perder por 2-1 com os recém-consagrados campeões da Ásia. Outro jogo interessante de ontem foi aquele entre a Dinamarca e os Estados Unidos. Os dinamarqueses ganharam por 3-2 com 3 golos de Nicholas Bentner. A Dinamarca comanda o grupo I de qualificação para o Euro 2016 com um ponto de vantagem sobre Portugal, mas com mais um jogo. Portugal, portanto, este fim de semana defronta a Sérvia num jogo desse grupo. É um jogo de grande importância para a Sérvia, que tem apenas um ponto em 3 jogos. Portugal tem 6 e, se ganhar, passa para a frente do grupo. Um dos jogadores essenciais da seleção portuguesa é João Moutinho.
É um jogo que todos sabem que é importante para nós e que se queremos alcançar os nossos objetivos, temos que o ganhar. É sempre melhor passar para a frente do grupo, ganhando este jogo. É com esse objetivo que nós temos estado a trabalhar esta semana. Objetivo: ganhar todos os jogos. jogos e o próximo é com a Sérvia, é com o Instituto que vamos trabalhar e dar o nosso melhor para depois conseguirmos a vitória. A Sérvia é uma equipa perigosa, uma excelente equipa, com excelentes individualidades. Nós sabemos disso, estamos a estudar também os pontos fortes e aquilo que podemos aproveitar da Sérvia e vamos continuar a fazer, mas temos também de nos focar principalmente no nosso trabalho, naquilo que temos de fazer dentro de campo, naquilo que podemos fazer. Os pontos têm individualidades muito, muito fortes, têm jogadores rápidos na frente, nas alas, vão tentar aproveitar também o nosso espaço nas costas. Nós sabemos disso, são equipas que têm jogadores muito velozes e vão aproveitar isso ao máximo.
Era João Moutinho, da seleção portuguesa. Basquetebol americano, NBA, ontem houve muitos jogos. Vamos ver os resultados de alguns. O San Antonio Spurs deu a cabazada da noite, 130-91 a Oklahoma. Olá lá! Outros resultados de ontem, o Atlanta foi até Orlando ganhar, 95-83. Chicago Bulls também viajou, também ganhou, bateu o Toronto 116-103. Houston também viajou, também ganhou, bateu o Nova Orleans 95-93. Los Angeles Lakers foi até Minnesota ganhar, 101-99. Los Angeles Clippers também viajou, também ganhou, foi a Nova York bater o New York Knicks 111-80. O Cleveland bateu o Memphis 111-89. Em Memphis. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, perdeu com o Indiana 103-101.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Para algumas famílias em Angola e também em Moçambique, o desastre do avião das linhas aéreas alemã Germanwings deve lembrar a tragédia que vitimou os seus familiares há alguns anos atrás. Foi em novembro de 2013 que um avião das linhas aéreas de Moçambique, a Lama, se despenhou quando viajava de Maputo para Luanda. As similaridades com o desastre desta semana são trágicas. Um dos pilotos sai para a casa de banho, o outro tranca a porta de cabine e depois faz despenhar o avião, enquanto nas gravações das caixas negras se ouve o bater desesperado à porta da cabine de pilotagem. O Eduardo Ferro tem os detalhes de hoje, revelando o que se passou no voo da Germanwings, em que morreram 150 pessoas.
O copiloto do avião de passageiros da companhia alemã Germanwings, que se despenhou nos Alpes, fez deliberadamente com que o Airbus A320 caísse nos Alpes franceses, provocando a morte das 150 pessoas que seguiam a bordo. O magistrado francês disse hoje, com efeito, que o copiloto Andreas Lubitz, de 28 anos de idade, trancou a porta da cabine de pilotagem depois do comandante ter saído da mesma, ficando assim com o controle do Airbus. O procurador de Marselha, Brice Robin, acrescentou que Lubitz fez o avião perder altitude, embatendo a 700 km por hora contra a montanha. Entidades oficiais ligadas à investigação disseram que gravações registadas no interior do avião, nos momentos que antecederam a queda e contidas na caixa negra do aparelho, entretanto recuperada, indicam que um dos pilotos tinha deixado a cabine de pilotagem e estava desesperadamente a tentar entrar na mesma momentos antes do impacto. Gravação, ouve-se primeiro o comandante batendo levemente à porta, não obtendo resposta, começou depois a bater mais fortemente, continuando sem resposta, e por fim tentou desesperadamente derrubar a porta da cabine.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, ele vai voltar aqui quando estiver a apresentar a segunda página da nossa emissão com mais detalhes desse desastre do avião da companhia alemã, que, como dissemos, tem grandes similaridades com aquele desastre do avião das linhas aéreas moçambicanas em novembro de 2013, em que vários angolanos morreram. Portanto, uma das reportagens a que chamamos já a nossa atenção, na segunda meia hora vamos também ter reportagens de Moçambique, vamos ter as últimas da situação política no país e continuamos com mais. Recordamos que a Voz da América hoje, a principal notícia foi a condenação dos acusados do rapto e morte de Isaías Kassoul e Alves Camolinga, pesadas penas de prisão. Pode ir à página da internet, vamos ter lá os pormenores dessas condenações e vamos ter reações. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Arábia Saudita desencadeia ataques contra rebeldes hutis no Iémen. Copiloto da Germanwings fez despenhar deliberadamente o avião. Nigéria, candidatos à presidência prometem respeitar resultados das eleições de sábado. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, está o Glenn Van Callius, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a temperatura política continua a aquecer. Hoje o presidente da Frelimo e o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, disse na abertura da reunião do Comitê Central do seu partido que os seus adversários querem acabar com a Frelimo. Ontem foi o presidente da RENAMO, Afonso de Acama, quem reiterou que a criação das regiões autónomas não tem retorno, mesmo que a sua proposta não seja aprovada pelo Parlamento. De Acama fez essas declarações depois de ter comentado e condenado os confrontos que envolveram os seus apoiantes e a polícia moçambicana em Chimoio. Para o líder da RENAMO, foi uma brincadeira desagradável a proibição do comício do maior partido da oposição e também uma provocação. Hoje, uma fonte do Banco de Urgência do Hospital Provincial de Chimoio confirmou que 5 pessoas ficaram feridas, outras 17 tiveram problemas respiratórios por inalação de gás lacrimogéneo durante os confrontos entre a polícia e apoiantes da RENAMO. Entretanto, em Moçambique questiona-se se o apelo do presidente Filipe Nyusi às Forças Armadas para elevarem a sua prontidão combativa significa que a pretensão da RENAMO de criar regiões autónomas é uma ameaça à paz, uma vez que o país não corre o risco de uma invasão. Ramos Miguel, com mais detalhes.
No encontro que teve recentemente com oficiais militares, Filipe Nyusi disse que as Forças Armadas moçambicanas devem estar à altura de responder àqueles que pretendem promover mudanças inconstitucionais no país. O jornal Katembe, no artigo assinado por José Alves, diz que esta é uma clara referência a RENAMO e ao seu líder, que pretende autonomizar algumas províncias do centro e norte do país e ameaçam governá-las à força, caso o seu projeto seja chumbado no Parlamento. Mas o jurista Firmão Soares, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, diz que Nyusi falou na sua qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique e que o seu discurso não tem nenhuma relação com as pretensões da RENAMO.
E quando diz que as nossas forças têm que estar em prontidão combativa, é que as forças têm que estar em prontidão combativa em todo o mundo, até no Vaticano. O exército que está lá está sempre em prontidão combativa. É que se não estiver sempre em prontidão combativa, de nada valerá a sua existência. Se tiver que existir e não for capaz de estar atento e preparado para qualquer situação de invasão do território, uma questão de violação de uma série de pressupostos da nossa coexistência como Estado. Então não vale a pena termos as Forças Armadas. Não pode criar problemas às pessoas, nenhuma agitação, o fato do chefe de Estado ter visitado o Estado-Maior e ter manifestado esta intenção, este interesse de ver as forças que devem estar em constante prontidão combativa. Portanto, não vejo que exista uma relação direta entre a visita do chefe de Estado ao Estado-Maior-General e a afirmação segundo a qual elas têm que estar em prontidão combativa e o fato de o líder da RAM estar a ameaçar que vai atacar o país se a Assembleia da República não aprovar o seu projeto de autarquias provinciais.
Por seu turno, o professor da cadeira de Ciências Políticas na Universidade de Naxinguéia, Francisco Bisse, diz-se preocupado com o discurso do líder da RNAM porque constitui uma ameaça.
Eu acho que o presidente também está a encarar essa ameaça com seriedade, a partir do momento que faz discurso em redor desse discurso do presidente da Câmara e as probabilidades de retorno à situação de Maringue.
Entretanto, outros analistas acham que mesmo que o discurso de Afonso de Acama represente uma ameaça, não parece que RNAM seja capaz de governar as províncias onde reclama a vitória eleitoral.
Não há condições objetivas para a governação da RENAM. Entretanto, pode-se criar distúrbios que vão paralisar a atividade econômica no país, mas isso não nos levaria a nenhum sítio. O correto mesmo é dialogar e haver entendimento.
A Igreja Católica, na voz do Bispo Auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que em vez de as pessoas se preocuparem com quem tem ou não tem razão, deviam procurar forma de fazer com que todos os moçambicanos se sintam envolvidos no processo de desenvolvimento do país e na consolidação da democracia.
Há que assumirmos as nossas responsabilidades e prepararmos-nos para que efetivamente a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos, independentemente da sua religião, do seu credo, da sua linha política. É preciso que Moçambique seja efetivamente construído por todos os moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos em Moçambique, onde o número de casos de cólera desde o início do surto em dezembro passado se eleva agora a 7.228. Os últimos números são, contudo, animadores e indicam que o pico da epidemia já terá sido atingido, registando-se uma redução significativa de entradas de doentes com cólera nos hospitais das províncias moçambicanas atingidas pela doença. Tal facto foi revelado há momentos pela doutora Benigna Matsinha, diretora-geral adjunta da Saúde Pública de Moçambique, em declarações à Voz da América.
Nós estamos a tender a reduzir o número de casos. É claro que desde que começou o surto até o momento, em termos de total cumulativo, estamos com 7.228 casos, mas até às 7 horas do dia de hoje, nós tivemos, por exemplo, olhando cada uma das províncias, que estão praticamente a reduzir o número de casos, todas elas. Se olharmos, por exemplo, para o país, os casos de ontem para hoje, só tivemos 44 novos entrados, quando já tivemos situações de mais de 100 casos. Agora estamos apenas com 44 casos. Nampula não está a registrar casos há mais de uma semana, portanto está praticamente há 8 dias sem entrados novos de doentes com cólera. Zambésia, que estava a mais ou menos a reportar entrados de 50, 60 por dia, neste momento está a reportar menos de 30 casos por dia. Claro que ontem teve assim um pequeno aumento para 37, mas em média está a fazer 25, 26, 27 casos diários, sem óbitos em nenhuma das províncias. Niassa vinha há uma semana também sem reportar casos, mas ontem reportou 2 casos entrados novos. Sete, que era a província que mais nos preocupava de todas elas, também vem mostrando uma grande diminuição. Eles têm o surdo em 3 distritos, que é Moatize, Mutarara e na cidade de Tete. Moatize e Mutarara, há mais de uma semana que não registram entrados de doentes com cólera. A cidade de Tete também vem mostrando uma tendência bastante decrescente, onde em média os casos que estão a ter entrados, portanto, durante a última semana foram mais ou menos 5, 6 por dia, 7 por dia, e de ontem para hoje tiveram apenas um entrado novo, né, no CTC. Isso fala que sempre teve uma tendência muito tímida em termos de número de casos, nunca ultrapassou os 10 casos diários. Ontem teve 4 casos. Então, se olharmos para o público geral, né, para o total e para a tendência no país, nota-se claramente uma grande redução de novos casos da doença.
Palavras da doutora Benigna Matzinha, diretora-geral adjunta da Saúde Pública de Moçambique, em declarações à Voz da América. Continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. O jovem moçambicano, acusado de participação no assalto a jornalistas da televisão pública sul-africana SABC, há cerca de 3 semanas atrás, em Joanesburgo, e suspeito de envolvimento noutros crimes na África do Sul, compareceu hoje a tribunal, tal como refere Simeão Pongoan.
Pascoal Júnior e seus 3 amigos compareceram nesta quinta-feira no Tribunal Judicial de Johannesburg, mas o caso de assalto à equipa da SABC foi adiado para a próxima segunda-feira para dar tempo a investigações de suspeitas de participação de jovem moçambicano em outros casos de crime. O juiz da secção do tribunal que lida com o caso não aceita filmagens no interior da sala. Este é o segundo adiamento desde que os 4 jovens, um moçambicano, um bengal e 2 zimbabuianos, foram detidos pela polícia há 2 semanas. O primeiro adiamento foi solicitado pelos acusados que criam intérpretes das línguas Xangana, Bengali e Ndebele. No próximo domingo, o jovem moçambicano vai participar numa parada policial de observação de assaltantes. A equipa de jornalistas da SBC foi assaltada pouco antes de transmissão em direto de hospitalização do presidente zambiano Edgar Lungu em Joanesburgo. As câmaras estavam a rolar e tudo foi filmado. O vídeo do assalto foi visto por mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. A polícia sul-africana ficou muito embaraçada e lançou uma campanha frenética de caça ao homem, prometendo 100 mil randes, cerca de 8.330 dólares norte-americanos, pela cabeça dos assaltantes. 2 dias depois, os assaltantes foram apanhados juntamente com o comprador dos telemóveis e computador roubados, a SABC. A esposa do jovem moçambicano, entretanto, considera que o seu marido é inocente, apesar de que as imagens mostram as caras dos assaltantes. Ela diz que o seu marido apenas comprou os produtos roubados sem saber que tinham sido levados à SABC, facto considerado crime na África do Sul. Simeão Pongoan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongoana. Os guineenses estão a reagir de forma positiva ao apoio financeiro conseguido pelo governo da Guiné-Bissau para a execução do seu plano estratégico e operacional, ontem apresentado aos parceiros internacionais em Bruxelas. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Na opinião de António Soares Lopes, Tony Checa, a reação da comunidade internacional representa uma resposta clara à visão programática e estratégica do governo guineense.
É que a comunidade internacional, de uma forma clara, registou os sinais emitidos pelas novas autoridades da Guiné-Bissau, registou e reagiu favoravelmente a um conjunto de ideias, de projetos que denotam uma vontade clara, política, uma opção também de políticas de desenvolvimento que auguram tempos novos para a Guiné-Bissau.
Não obstante reconhecido que se pode falar mesmo em sucesso, sobretudo nesta primeira fase, porquanto conseguiu-se um montante que ultrapassou as expectativas, António Soares Lopes chama a atenção na aplicação rigorosa e criteriosa dos fundos conseguidos.
Naquilo que é essencial, lá onde os estudos recomendam, lá onde as necessidades são gritantes, lá onde é preciso redobrar esforços, cimentar os alicerces para que o país de facto pode arrancar, para que o slogan "o país arrancou", para que o slogan "mão na lama" sejam de facto e tenham correspondência, é preciso que as atitudes, os comportamentos mudem. Tem que haver aplicação criteriosa, tem que haver um seguimento criterioso, mesmo aquele estilo do contabilista manga da alpaca. Registros de entradas e saídas, registros de aplicação, justificações. Não pode haver lugar mais para a incompetência. Não pode haver mais lugares para a imoralidade.
E mais, para que o país possa merecer a presente ajuda da comunidade internacional, António Soares Lopes, Tony Checa, alerta que é preciso impulsionar o diálogo institucional e erradicar o clima da intriga política que tem infestado os órgãos do poder de Estado.
Há algumas pessoas que se transformaram quase uma espécie de profissionais da intriga palanciana. Isso levou-nos a situações catastróficas, como foi, por exemplo, a Guerra 98-99. Chega e basta. Os guineenses estão cansados disso. É preciso que as autoridades todas se complementem, que se entendam, que se imponha o clima de diálogo, o clima de confiança recíproca e coletiva para que o país possa merecer essa que é necessária.
A resposta da comunidade internacional, sublinhou António Soares Lopes, deve ser direcionada na preservação da realidade cultural da Guiné-Bissau como um elemento importante para o desenvolvimento do país.
E depois nós temos que respeitar aquilo que é a nossa idiosincrasia, o que faz de nós um país especificamente igual aos outros da sub-região, mas também simultaneamente diferentes. Pela nossa diversidade etnolinguística, religiosa, e nós temos que construir o nosso desenvolvimento a partir da nossa realidade, das nossas diferenças, da nossa maneira de ser. Nós somos um país cheio de referências históricas e morais.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington, aqui nos Estados Unidos, destaque para o caso do soldado que desapareceu de uma base afegã, um soldado americano, em 2009. Desta feita, os militares americanos acusaram formalmente o sargento Beau Bergdahl de deserção e de mau comportamento em presença do inimigo, tal como refere o Paulo Oliveira.
O sargento do Exército dos Estados Unidos foi o ano passado parte integrante de uma troca com prisioneiros talibã após 5 anos de cativeiro no Afeganistão. O porta-voz do Exército, o coronel Daniel King, procedeu à leitura das acusações em Fort Bragg, no estado da Carolina do Norte. O comando das Forças Armadas dos Estados Unidos procedeu à revisão da investigação que rodeou o desaparecimento em 2009 no Afeganistão do sargento Robert Bergdahl e acusam-no formalmente de deserção com a intenção de evitar o cumprimento da missão e de mau comportamento perante o inimigo, colocando em perigo a segurança do comando, da unidade e da instalação. Se for condenado, Bergdahl enfrenta uma sentença máxima de 5 anos de cadeia pela deserção e de prisão perpétua por mau comportamento perante o inimigo. As duas condenações acarretam igualmente castigo de desmobilização forçada, de redução de posto e de pagamento de todos os fundos recebidos do Exército pelos serviços prestados. O coronel King referiu que o caso tinha sido transmitido ao abrigo do artigo 32, o que é igual no sector civil, a um grande júri, que decidirá sobre se as acusações podem seguir-se. A partir daí, pode ser enviado a tribunal marcial, equivalente a um tribunal militar. Bergdahl deixou sua base na província afegã de Paktika a 30 de junho de 2009, tendo sido capturado pelos talibã. O governo dos Estados Unidos obteve ano passado a libertação por troca com 5 líderes do movimento talibã, que estavam detidos em Guantánamo, uma decisão que gerou controvérsia após as ações de Bergdahl no Afeganistão terem sido criticadas por militares que prestaram serviço com ele.
O copiloto do avião de passageiros da companhia alemã Germanwings, que se despenhou nos Alpes, fez deliberadamente com que o Airbus A320 caísse nos Alpes francesas, provocando a morte das 150 pessoas que seguiam a bordo. O magistrado francês disse hoje, com efeito, que o copiloto Andreas Lubitz, de 28 anos de idade, trancou a porta da cabine de pilotagem depois do comandante ter saído da mesma, ficando assim com o controle do Airbus. O procurador de Marselha, Brice Robin, acrescentou que Lubitz fez o avião perder altitude, embatendo a 700 km por hora contra a montanha. Entidades oficiais ligadas à investigação disseram que gravações registadas no interior do avião, nos momentos que antecederam a queda e contidas na caixa negra do aparelho, entretanto recuperada, indicam que um dos pilotos tinha deixado a cabine de pilotagem e estava desesperadamente a tentar entrar na mesma, momentos antes do impacto. Houve-se primeiro o comandante batendo levemente à porta, não obtendo a resposta. Começou depois a bater mais fortemente, continuando sem resposta. E, por fim, tentou desesperadamente derrubar a porta da cabine. As autoridades estão, entretanto, focadas em tentar perceber o que terá levado o jovem a cometer o ato suicida. houve-se uma respiração normal. O comandante deve-se ter percebido de algo e, por isso, terá tentado voltar à cabina, sendo que está posta de parte a possibilidade de infarto ou de ataque cardíaco, assegurou o procurador Robin. As vítimas só se terão apercebido de que estava a acontecer a poucos momentos do embate fatal. As gravações mostram que as vítimas só deram conta no último momento. Pelo menos é o que se ouve, concluiu o procurador de Marselha. A mesma fonte adiantou que não há nenhuma informação de que Andreas Lubitz tenha ligações a grupos terroristas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um diferendo em torno da produção de frangos pode colocar a África do Sul, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, fora da Lei de Crescimento e Oportunidades em África, a AGOA. A ameaça foi feita por dois senadores americanos que querem que a África do Sul importe frangos americanos, mas o governo de Pretória acredita que haverá um acordo. Álvaro Lugerandrade.
A África do Sul enfrenta muitos problemas económicos, com a moeda desvalorizar-se, a luta política a ganhar contornos preocupantes e também o país a enfrentar sérios problemas no setor da energia. O ministro do Comércio, Rob Davis, diz que a África e o seu país em particular estão a passar por transformações.
If you look at the statements that are coming from any number.
Se olharem para as declarações dos líderes africanos agora, eles vão dizer que este continente, tendo melhorado o seu desempenho económico na última década, sendo um importante ator económico, não é um caso perdido, o que é desafiador para este continente. A próxima fase do desenvolvimento de África será caracterizada pela sua industrialização. Entretanto, a industrialização não é barata, facto que ofusca, ao que parece, um acordo entre a África do Sul e os Estados Unidos. Dois senadores americanos de estados produtores de frango ameaçam retirar a África do Sul da lista dos países que se beneficiam das vantagens da Lei de Crescimento e Oportunidades em África, AGOA, na sua sigla em inglês, a menos que os sul-africanos se comprometam a importar frango americano. O ministro sul-africano do Comércio, Davis, diz que este diferendo em torno do frango não é insignificante. No entanto, é possível chegar a um acordo. Há ganhos e perdas dos dois lados. Eu posso dizer, está bem, vamos deixar de produzir frango e ficar numa goa. Eu perderia. Do outro lado, os produtores americanos não teriam acesso a um grande mercado. É tão simples como isso. Nós queremos um acordo em que todos ganhamos e por isso penso que podemos chegar a um acordo, concluiu o ministro sul-africano do Comércio. A África do Sul tem-se beneficiado do AGOA, uma legislação aprovada em 2000 e que permite a muitos países africanos ter acesso ao mercado americano com isenção de impostos. No ano passado, o AGOA foi responsável por cerca de 52.100 milhões de dólares em comércio entre os Estados Unidos e países africanos. O comércio com a África do Sul rondou 25% desse total.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor está a Voz da América. A população da Nigéria vai no sábado que vem escolher o Presidente da República e os deputados nas eleições mais renhidas desde o fim do regime militar em 1999. O atual Presidente Goodluck Jonathan enfrenta 13 candidatos na sua tentativa de reeleição. O seu principal opositor é Muhammadu Buhari, líder do Congresso de Todos os Progressistas, o primeiro partido da oposição nacional, capaz de ameaçar o governo do Partido Democrático Popular, tal como refere o Leonardo Finkler.
Os nigerianos votam num cenário de incerteza. A maior economia da África está vacilante. A queda global nos preços do petróleo atingiu duramente a Nigéria, que falhou no seu objetivo de diversificar a economia e poupar dinheiro para tempos de crise. A desvalorização do Naira começa a afetar os bolsos dos nigerianos, num país muito dependente de importações. Economistas alertam que haverá sérias restrições no futuro próximo. Para piorar a situação, o nordeste do país é um campo de batalha. Tropas nigerianas e de países vizinhos avançam na luta contra o Boko Haram e trabalham para manter o território reconquistado aos rebeldes nas últimas semanas. Milhares de pessoas estão deslocadas e talvez não conseguirão votar, mas enquanto isso, os ataques suicidas continuam. No cenário político, há uma sensação de que qualquer coisa pode acontecer. O Partido Democrático Popular governa a Nigéria sem grande oposição desde 1999. Entretanto, em 2013, a oposição decidiu unir-se. Muhammadu Buhari é o líder desse novo partido da oposição, denominado Congresso de Todos os Progressistas.
Nós procuramos uma nova Nigéria. Ela começa conosco. Ela começa hoje. Insegurança, corrupção e o colapso da economia deitaram a nação abaixo.
O partido considera esta eleição como sendo o fim de 16 anos de governo do Partido Democrático Popular, uma mensagem que está a se espalhar. A população demonstra sua insatisfação com o atual governo, como diz esta residente de Lagos.
As pessoas estão a sofrer na Nigéria. Há um grande sofrimento. Não há boas estradas, não há bons hospitais. A eletricidade é instável. estável. Não temos água potável nem transporte seguro. Nada na Nigéria funciona.
O Partido Democrático Popular ressalta, entretanto, as suas conquistas e questiona a idade do candidato Buhari, de 72 anos, assim como seu passado no governo militar dos anos 80. O atual presidente Jonathan afirma a importância dos jovens para a Nigéria.
Vocês querem regressar aos dias do passado ou vocês estão a caminhar para a frente? A Nigéria deve caminhar para a frente. A Nigéria é para os jovens. A Nigéria não é para pessoas velhas como nós. A juventude deve redefinir este país.
70% dos nigerianos têm menos de 30 anos de idade. A taxa de desemprego é alta e ambos candidatos prometem criar milhões de empregos se forem eleitos. No primeiro mandato de Jonathan, ocorreram diversos escândalos de corrupção que envolveram políticos importantes do seu governo. A insurgência do Boko Haram aumentou dramaticamente durante o seu governo. Ainda assim, analistas dizem que não se pode antecipar o resultado dessa eleição. A comissão eleitoral adotará um sistema de verificação biométrica para evitar fraudes. Agências de segurança estão em alerta e, a partir de amanhã, os deslocamentos de pessoas serão restritos.
E temos agora, amigo ouvinte, de novo aqui o João Santa Rita para apresentar a habitual página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol internacional. Muitos jogos internacionais nos próximos dias envolvendo seleções. Hoje temos um França-Brasil. Em teoria, deve ser bom, mas não conta para nada. Serve para testar jogadores, fazer algum dinheiro com o público atraído para ver algumas estrelas. No fim de semana, temos aqui em Washington um jogo idêntico, Argentina-El Salvador. Ontem já houve alguns jogos desses amigáveis. Um resultado interessante. A Alemanha empatou com a Austrália a duas bolas. Os campeões do mundo estiveram a perder por 2-1 com os recém-consagrados campeões da Ásia. Outro jogo interessante de ontem foi aquele entre a Dinamarca e os Estados Unidos. Os dinamarqueses ganharam por 3-2 com 3 golos de Nicholas Bentner. A Dinamarca comanda o grupo I de qualificação para o Euro 2016 com um ponto de vantagem sobre Portugal, mas com mais um jogo. Portugal, portanto, este fim de semana defronta a Sérvia num jogo desse grupo. É um jogo de grande importância para a Sérvia. Tem apenas um ponto em 3 jogos. Portugal tem 6 e, se ganhar, passa para a frente do grupo. Um dos jogadores essenciais da seleção portuguesa é João Moutinho.
É um jogo que todos sabem que é importante para nós e que se queremos alcançar os nossos objetivos, temos que o ganhar. É sempre melhor passar para a frente do grupo, ganhando este jogo. É com esse objetivo que nós temos estado a trabalhar esta semana. Objetivo: ganhar todos os jogos, e o próximo é com a Sérvia. É com esse intuito que vamos trabalhar e dar o nosso melhor para depois conseguirmos a vitória. A Sérvia é uma equipa perigosa, uma excelente equipa, com excelentes individualidades. Nós sabemos disso, estamos a estudar também os pontos fortes e aquilo que podemos aproveitar da Sérvia, e vamos continuar a fazer, mas temos também de nos focar principalmente no nosso trabalho, naquilo que temos de fazer dentro de campo, naquilo que podemos fazer. Os pontos têm individualidades muito fortes, têm jogadores rápidos na frente, nas alas, vão tentar aproveitar também o nosso espaço nas costas. Nós sabemos disso, são equipas que têm jogadores muito velozes e vão aproveitar isso ao máximo.
Era João Moutinho, da seleção portuguesa. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve muitos jogos. Vamos ver os resultados de alguns. O San Antonio Spurs deu a cabazada da noite, 130-91 a Oklahoma. Oh, lá, lá. Outros resultados de ontem: o Atlanta foi até Orlando ganhar, 95-83. Chicago Bulls também viajou, também ganhou, bateu o Toronto, 116-103. Houston também viajou, também ganhou, bateu o Nova Orleans, 95-93. Los Angeles Lakers foi até Minnesota ganhar, 101-99. Los Angeles Clippers também viajou, também ganhou, foi a Nova York bater o New York Knicks, 111-80. O Cleveland bateu o Memphis, 111-89. Em Memphis. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, perdeu com o Indiana, 103-101.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, a nossa convidada no Angola Fala Só da Voz da América será Arlete Sangumbe, membro do partido Casa CE. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Nós estamos no ar durante mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Recordo apenas os principais títulos da atualidade. A Arábia Saudita desencadeia ataques contra rebeldes úteis no Iémen. Copiloto da Germanwings fez despenhar deliberadamente o seu avião. Nigéria, candidatos à presidência, prometem respeitar resultados das eleições de sábado. Fico com a Voz da América a transmitir a partir de Washington.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e para São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.português.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas, aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 16 graus. O microfone, Paulo Oliveira, na produção, o Mariano e a Doris. Na assistência técnica, o Rashad Smith. Títulos das principais notícias a esta hora. O copiloto do aparelho alemão deliberadamente provocou a queda do avião. Na Nigéria, principais candidatos à presidência emitiram declarações prometendo respeitar os resultados eleitorais. Aparelhos sauditas atacam posições no Iémen. 26 de março de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde se questiona se o apelo do presidente Filipe Nyusi às Forças Armadas para elevarem a sua prontidão combativa significa que a pretensão da Renamo de criar regiões autónomas será uma ameaça à paz, uma vez que o país não corre o risco de uma invasão. Ramos Miguel,
no encontro que teve recentemente com oficiais militares, Filipe Nyusi disse que as Forças Armadas moçambicanas devem estar à altura de responder àqueles que pretendem promover mudanças inconstitucionais no país. O jornal Katembe, no artigo assinado por José Alves, diz que esta é uma clara referência a Renamo e ao seu líder, que pretende autonomizar algumas províncias do centro e norte do país e ameaçam governá-las à força, caso o seu projeto seja chumbado no Parlamento. Mas o jurista Filmão Soares, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, diz que Nyusi falou na sua qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas de Moçambique e que o seu discurso não tem nenhuma relação com as pretensões da Renamo.
Quando diz que as nossas forças têm que estar em prontidão combativa, é que as forças têm que estar em prontidão combativa em todo o mundo, até no Vaticano. O exército que está lá está sempre em prontidão combativa. É que se não estiver sempre em prontidão combativa, de nada valerá a sua existência. Se tiver que existir e não for capaz de estar atento e preparado para qualquer situação de invasão do território, uma questão de violação de uma série de pressupostos da nossa coexistência como Estado. Então não vale a pena termos as Forças Armadas. Não pode criar problemas às pessoas, nenhuma agitação, o fato do chefe de Estado ter visitado o Estado-Maior e ter manifestado esta intenção, este interesse de ver as forças que devem estar em constante prontidão combativa. Portanto, não vejo que exista uma relação direta entre a visita do chefe de Estado ao Estado-Maior-General e a afirmação segundo a qual elas têm que estar em prontidão combativa. E o fato de o líder da RAM estar a ameaçar que vai atacar o país se a Assembleia da República não aprovar o seu projeto de autarquias provinciais.
Por seu turno, o professor da cadeira de Ciências Políticas na Universidade de Naxinguéia, Francisco Bisse, diz-se preocupado com o discurso do líder da RNAM porque constitui uma ameaça.
Eu acho que o presidente também está a encarar essa ameaça com seriedade, a partir do momento que faz discurso em redor desse discurso do presidente da Câmara e as probabilidades de retorno à situação de Maringue.
Entretanto, outros analistas acham que mesmo que o discurso de Afonso de Acama represente uma ameaça, não parece que RNAM seja capaz de governar as províncias onde reclama a vitória eleitoral.
Não há condições objetivas para a governação da RENAM. Entretanto, pode-se criar distúrbios que vão paralisar a atividade econômica no país, mas isso não nos levaria a nenhum sítio. O correto mesmo é dialogar e haver entendimento.
A Igreja Católica, na voz do Bispo Auxiliar de Maputo, Dom Carlos Nunes, diz que em vez de as pessoas se preocuparem com quem tem ou não tem razão, deviam procurar forma de fazer com que todos os moçambicanos se sintam envolvidos no processo de desenvolvimento do país e na consolidação da democracia.
Há que assumirmos as nossas responsabilidades e prepararmos-nos para que efetivamente a democracia se construa com o envolvimento de todos os moçambicanos, independentemente da sua religião, do seu credo, da sua linha política. É preciso que Moçambique seja efetivamente construído por todos os moçambicanos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Guiné, onde os guineenses reagem de forma positiva ao apoio financeiro conseguido pelo governo de Guiné-Bissau para a execução de um plano estratégico e operacional que foi apresentado ontem aos parceiros internacionais em Bruxelas. Lassana Kassama.
Chegou numa boa hora, é assim que o analista guineense António Soares Lopes, Tony Queca, qualificou o desembolso de 1,5 mil milhões de dólares conseguidos pelas autoridades governamentais da Guiné-Bissau na mesa redonda de Bruxelas, que ontem juntou 70 delegações representando países e organizações internacionais. Na opinião de António Soares Lopes, Tony Queca, a reação da comunidade internacional representa uma resposta clara à visão programática e estratégica do governo guineense.
É que a comunidade internacional, de uma forma clara, registou os sinais emitidos pelas novas autoridades da Guiné-Bissau, registou e reagiu favoravelmente a um conjunto de ideias, de projetos que denotam uma vontade clara, política, uma opção também de políticas de desenvolvimento que auguram tempos novos para a Guiné-Bissau.
Não obstante reconhecido que se pode falar mesmo em sucesso, sobretudo nesta primeira fase, porquanto conseguiu-se um montante que ultrapassou as expectativas, António Soares Lopes chama a atenção na aplicação rigorosa e criteriosa dos fundos conseguidos.
Naquilo que é essencial, lá onde os estudos recomendam, lá onde as necessidades são gritantes, lá onde é preciso redobrar esforços, cimentar os alicerces para que o país de facto pode arrancar, para que o slogan "o país arrancou", para que o slogan "mão na lama" sejam de facto e tenham correspondência, é preciso que as atitudes, os comportamentos mudem. Tem que haver aplicação criteriosa, tem que haver um seguimento criterioso, mesmo naquele estilo do contabilista manga da alpaca. Registros de entradas e saídas, registros de aplicação, justificações. Não pode haver lugar mais para a incompetência. Não pode haver mais lugar para a imoralidade.
E mais, para que o país possa merecer a presente ajuda da comunidade internacional, António Soares Lopes, Tony Checa, alerta que é preciso impulsionar o diálogo institucional e erradicar o clima da intriga política que tem infestado os órgãos do poder de Estado.
Há algumas pessoas que se transformaram quase uma espécie de profissionais da intriga palanciana. Isso levou-nos a situações catastróficas, como foi, por exemplo, a guerra 98-99. Chega e basta. Os guineenses estão cansados disso. É preciso que as autoridades todas se complementem, que se entendam, que se imponha o clima de diálogo, o clima de confiança recíproca e coletiva para que o país possa merecer essa ajuda. Essa ajuda tem que ser muito bem e criteriosamente aplicada nas questões mais essenciais do desenvolvimento. Não a obras de fachadas, não a obras emblemáticas, mas sempre pensando que se eu posso comprar o último instrumento da tecnologia de comunicação, que se calhar não vai ter efeitos práticos em termos de uso, não posso esquecer que nós temos uma saúde pública deficitária, que nós temos um hospital de referência, o Hospital Central de Bissau, que muitas vezes e normalmente não funciona por falta de reagentes, que o hospital não funciona por falta de chapas para fazer radiografia, que o hospital não funciona porque às vezes falta um antipalúdico, falta uma injeção, falta um antibiótico. Então, antes de aplicarmos qualquer ajuda que chegue a obras de fachada, a obras emblemáticas, nós temos que pensar, levantar a cara e olhar lá onde ele é necessário.
A resposta da comunidade internacional, sublinhou António Soares Lopes, deve ser direcionada na preservação da realidade cultural da Guiné-Bissau como um elemento importante para o desenvolvimento do país.
E depois nós temos que respeitar aquilo que é a nossa idiosincrasia, o que faz de nós um país especificamente igual aos outros da sub-região, mas também simultaneamente diferentes, pela nossa diversidade etnolinguística, religiosa. E nós temos que construir o nosso desenvolvimento a partir da nossa realidade, das nossas diferenças, da nossa maneira de ser. Nós somos um país cheio de referências históricas e morais.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
h 10 aqui na capital federal norte-americana. 26 de março de 2015, passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A Conferência Internacional sobre a Guiné-Bissau, realizada ontem em Bruxelas, permitiu mobilizar mais de 1 milhão de euros de apoios prometidos pela comunidade internacional para o Plano Estratégico de Desenvolvimento daquele país nos próximos 5 anos. Na conferência, co-organizada pelo governo guineense, União Europeia e Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, participaram delegações de 70 países e instituições, tendo a União Europeia garantido a concessão de 160 milhões de euros à Guiné-Bissau. Portugal anunciou na conferência que tenciona assinar até junho um novo programa estratégico de cooperação com a Guiné-Bissau, no montante de cerca de 40 milhões de euros. A queda do preço do petróleo terá um impacto significativo na balança comercial de Moçambique em 2015, segundo a Economist Intelligence Unit, a EU, que antecipa uma redução do déficit para 29,9% do produto interno bruto. Na sua análise macroeconómica do mês de março sobre Moçambique, a EU salienta que as importações de bens pelos setores de mineração e de energia irão manter o déficit da balança comercial elevado, embora o país deva beneficiar da descida do preço dos combustíveis, como a redução de 6,9% no saldo negativo face a 2014, quando foi registado um déficit de 36,8% do produto interno bruto. Sobre o crescimento da economia moçambicana em 2015, a EU mantém uma perspectiva mais otimista do que organizações como o Fundo Monetário Internacional, que previa 7%, considerando que o impacto das cheias que assolaram o país no início do ano deve levar a uma expansão do produto interno bruto de 7,2%, contra a previsão inicial de 7,6%. O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, financiou entre 2006 e 2014 mais de 863 projetos em Angola, ligados aos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços, envolvendo mais de 1 milhão de dólares. A informação foi dada pela administração do BAD em Luanda, que revelou ter sido a indústria quem recebeu mais financiamentos, seguida da agricultura e do comércio. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares, a libra estava cotada a 1,49 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,87 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Arlete Sangumba, professora de saúde e membro da Comissão Deliberativa da Casa CE, é a nossa convidada amanhã, sexta-feira.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América, e connosco está a doutora Nídia, com quem vamos falar hoje de incontinência urinária. Mas antes de mais, a doutora Nídia, como está?
Ah, eu estou bem, e queria desejar a todos os ouvintes aqui o meu convite. Mais saudável do mundo e um bom programa.
E como eu tinha referido, vamos falar de incontinência urinária. Doutora Nídia, creio que foi um tema que talvez nunca se tenha aqui falado, não me recordo. Mas para já, incontinência urinária quer dizer o quê em palavras mais simples?
Bom, é perda involuntária de urina. As pessoas, é um problema comum e muitas vezes constrangedor, né? A pessoa urina sem dar conta. E a gravidade varia. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ou fazer esforço, como tossir ou espirrar. Em outros casos, a vontade de urinar é tão súbita e forte que não dá tempo de chegar a um banheiro. A incontinência urinária já atingiu mais de 10 milhões, por exemplo, de brasileiros de todas as idades, sendo duas vezes mais comum no sexo feminino. É mais comum no sexo feminino.
E já iremos saber porquê, doutora Nídia, porquê que há mais mulheres a queixarem-se disso. Mas
uma... é um programa muito extenso e iremos saber porquê. É um problema que afeta toda a faixa etária, né? Mas acomete mais a população idosa. Causa um impacto muito grande na qualidade de vida e das pessoas, e constrangimento sexual, o mau cheiro. O grande problema é o impacto que ela causa, torna a pessoa deprimida, perdem suas relações sociais, etc.
Doutora Nídia,
existem vários tipos.
Exatamente, era uma das coisas que eu lhe ia perguntar. Há vários tipos de incontinência urinária, porque às vezes nós ouvemos assim: estou tão aflita, estou aflita para ir à casa de banho. Isso não é incontinência urinária. Portanto, incontinência é quando, sem querer, esforços, né?
Por exemplo,
diga.
Existe a incontinência de esforço, que é uma incontinência de esforço que acontece quando a pessoa não tem força muscular pélvica suficiente para reter a urina.
Portanto, os músculos daquela zona não conseguem contrair, por assim dizer, e fechar o buraquinho por onde sai o xixi. Mais ou menos é isso, não é, doutora Nídia?
Ela terá que perder a urina ao expirar, tossir, rir, levantar, subir escadas, fazer atividades físicas, mudar de posição, fazer algo que põe esta bexiga sob pressão ou stress. Ela ocorre frequentemente em mulheres e em homens que tiveram algum tipo de lesão do esfíncter urinário, né?
Uhum.
E depois existe a incontinência, que é a incontinência de urgência.
E
essa
que é
incontinência
isso?
É um desejo de urinar que é tão forte que a pessoa não consegue chegar a tempo ao banheiro. Isso pode acontecer mesmo quando você tem apenas uma pequena quantidade de urina na sua bexiga. O síndrome da bexiga hiperativa é a principal causa. Hiperativa, a bexiga trabalha muito, então ela não contém a urina.
Uhum.
Basta ter um bocadinho de urina, tem que ir à casa de banho. Um bocadinho de urina é a hiperatividade da bexiga, é a principal causa dessa incontinência urinária.
Portanto, e esta urgência, doutora Nida, esta urgência pode aparecer em qualquer altura do dia. Portanto, não há uma altura específica do dia em que isto apareça, não é?
Não há. Desde que caia lá um pouco de água. na bexiga.
Portanto, um pouco, qualquer líquido, basicamente, urinária. Qualquer líquido, normalmente diz-se, depois de beber um líquido, são 30 minutos, mais ou menos, até chegar, não é? Até percorrer o sistema. Isto não é
exatamente
isso que acontece,
mas
imediatamente.
Mas isso, uhum, a pessoa fica, mal bebe, logo tem vontade, logo tem que ir à casa de banho, logo tem que fazer o pipi, não é?
Uhum.
E depois existe a incontinência por transbordamento. Esse tipo de incontinência ocorre quando a bexiga está sempre cheia, ocorrendo vazamentos. Também pode acontecer de a bexiga não se esvaziar por completo,
uhum,
o que leva ao gotejamento, né?
Ou seja, andar a fazer aos bocadinhos, não é, doutora Nídia?
Aos bocadinhos, exatamente. Depois existe a incontinência urinária funcional, que ocorre quando uma pessoa reconhece a necessidade de urinar, mas está impossibilitada de ir ao banheiro devido a alguma doença ou complicação,
uhum,
que impede de chegar ao banheiro por conta própria, né?
Uhum.
Depois existem as incontinências mistas, né? Em alguns casos, os sintomas de incontinência podem se misturar. Podem ser funcionais, podem ser de urgência, podem ser porque o esfíncter não está bom, etc, etc.
Uhum.
Qual é a causa? A causa principal dessas incontinências é o álcool, a cafeína, o chá com cafeína e café, refrigerantes, adoçantes artificiais, xarope de milho, alimentos que são ricos em especiarias e açúcar, alimentos muito ácidos e cítricos, uso de medicamentos para doenças cardíacas, pressão arterial, além de sedativos, relaxantes, musculares, etc., grandes doses de vitamina B ou C. A incontinência urinária também pode ser causada por alguma condição médica facilmente tratável, tal como a infecção do trato urinário, né?
Uhum.
A prisão de ventre e o stress emocional. A incontinência urinária também pode ser condição persistente causada por problemas físicos, né? Subjacentes, incluindo gravidez, parto, envelhecimento.
Doutora Nídia, é isso, por exemplo, a questão da gravidez, a questão do parto, em que há uma grande pressão que é exercida sobre a bexiga, é isso justifica, por exemplo, que é mais comum as mulheres terem incontinência?
Irem à casa de banho mais vezes e terem incontinência.
Doutora Nídia, por exemplo, muito rapidamente, se as pessoas fizerem, há uns exercícios pélvicos que às vezes, por exemplo, quando se está grávida que nos ajudam, não é? Até por causa não só da expulsão da criança, como também para recuperar depois. Doutora Nídia, isso
ajuda bastante.
Uhum.
Ajuda bastante a manter a urina na bexiga.
Uhum.
E a ter tempos rítmicos, mas nunca tempos iguais a que uma pessoa normal que não esteja grávida tenha,
uhum,
não é?
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma outra pergunta. Por exemplo, se você tiver necessidade de ir à casa de banho, deve ir imediatamente ou o facto, como eu já ouvi, de estar ali a aguentar porque está a fazer alguma coisa que não pode ir à casa de banho, é mau para e pode ajudar à incontinência?
É mau, pode ajudar para a incontinência. Deve ir logo à casa de banho.
Falamos...
A pessoa não pode aguardar a urina.
Doutora Nídia.
Principalmente no trabalho, né?
Doutora Nídia, e por exemplo, fala-se das crianças também em relação à incontinência urinária. Esta será a minha última pergunta em relação a este tema neste programa, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. A criança pode também ter sofrido de incontinência urinária?
Pode, porque a criança é propensa de fazer infecções urinárias. Muito propensa. Então, é tratável, bastante tratável. É propensa de fazer infecções urinárias, é propensa de ter problemas esfincterianos, né?
Uhum.
Então, só para terminar as causas, eu diria que o envelhecimento, a menopausa, a esterectomia, que é a retirada total do útero, faz incontinência, o aumento da próstata, o câncer da próstata, a obstrução do trato urinário e distúrbios neurológicos, por exemplo. esclerose múltipla, doença de Parkinson, AVC, tumor cerebral ou uma lesão da coluna vertebral. Não sei se vamos continuar ou se vamos parar.
Não vamos ter mais tempo, doutora Nídia, mas deixe-me só fazer esta última pergunta. A incontinência urinária, portanto, não é uma doença, não é? É tratável e se for tratável, a pessoa pode deixar de ter incontinência urinária? É a última pergunta e é para ser uma resposta rápida.
Pronto. Pode sim.
E pronto, amigos ouvintes, vamos terminar assim por hoje. Incontinência urinária, causas e como é que se classificam as continências urinárias. De recordar que a continência urinária é quando se perde involuntariamente urina, quando se faz um esforço físico ou, por exemplo, quando se tosse. Nós vamos voltar para a semana. Connosco esteve a doutora Nídia, de quem nos despedimos enviando um abraço de saúde e estaremos de novo juntas de hoje a 8 dias.
Estamos juntas e conto o meu beijinho.
E um abraço para todos, o nosso auditório.
Horas 23 minutos 40 segundos, passagem para a música. Vamos ficar com Lisa Jam, Mama. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 26 de março de 2015. O copiloto do avião de passageiros da companhia aérea Germanwings, que se despenhou nos Alpes franceses, fez deliberadamente com que o Airbus A320 caísse naquelas montanhas, provocando a morte de 150 pessoas que se encontravam a bordo. Na Nigéria, o atual presidente Goodluck Jonathan e o seu principal rival, o Muhammadu Buhari, emitiram uma declaração conjunta comprometendo-se a respeitar os resultados das eleições do próximo sábado, desde que as mesmas sejam livres, justas e dignas de crédito. Aviões da Arábia Saudita atacaram posições de rebeldes úteis no Iêmen, numa ofensiva dos aliados do Golfo para apoiar o presidente Mansour Hadi, que se encontra escondido em parte desconhecida. No Uganda, a polícia revelou ter recebido informação credível de que militantes do grupo somalis de Shabab planeiam um ataque contra a capital da cidade de Kampala. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama invocou o espírito do antigo festival da primavera de Nowruz para reiterar o seu compromisso de fazer regressar a casa 3 americanos que têm estado detidos no Irão e um que desapareceu na ilha iraniana de Kish. É a altura para reunir e agradecer junto 200 amados e partilhar a esperança de um ano novo, disse o presidente Obama numa declaração. As famílias ao redor do mundo reúnem para assinalar o feriado. Nós invocamos aqueles americanos que passam por separações difíceis dos seus entes queridos. Pastor Said Abedini tem estado detido no Irão desde o verão de 2012. Cumpre uma pena de 8 anos de cadeia sobre acusações relacionadas com a sua crença religiosa. Deve regressar à sua esposa e 2 jovens crianças que não necessitam de continuar a crescer sem o pai, disse o presidente Obama. Amir Ekmati é um antigo marinho que tem estado detido no Irã há 3 anos e meio e falsamente acusado de espionagem. Presidente Obama recordou que o país se encontra muito doente e que a família tem sido afetada pela dor da longa ausência de Amir. Jason Rezaian é um repórter do jornal Washington Post que tinha sido credenciado pelo governo iraniano. Encontra-se detido injustamente no Irão há quase 8 meses, sob acusações vagas. O Presidente Obama afirmou ser especialmente penoso que um feriado centrado na libertação das dificuldades do ano anterior, a mãe de Jason e a família continuem a suportar o pesado fardo sobre a saúde de Jason e o seu bem-estar neste ano novo. O Presidente Obama salientou igualmente um outro aniversário que passou desde que o antigo agente do FBI, Robert Levinson, desapareceu da ilha iraniana de Kish. A sua família disse que tem suportado o fardo do seu desaparecimento há mais de 8 anos. Neste momento de renovação, de compaixão e compreensão, afirmou o Presidente Obama, reitero o compromisso de trazer os nossos cidadãos para casa e apelo ao governo da República Islâmica do Irão para libertar de imediato Saed Abedini, Amir Ektamati e Jason Rezaian e para cooperar connosco para encontrar Robert Levinson para que possam reunir em segurança com as suas famílias o mais cedo possível. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, 26 de março de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.